98 Notícias.
Nós vamos começar a edição de hoje do Jornal 98 Notícias, conversando com a Dora Nunes, que é presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado da Bahia e também gestora aqui do Hospital São Francisco, União Hospitalar São Francisco de Campo Formoso. Ela que se encontra em São Paulo participando de um evento e a gente repercute a partir de agora esse movimento das Santas Casas, inclusive ontem com uma ampla discussão no âmbito nacional, matéria do Jornal Nacional, nas redes sociais. Dora Nunes, boa tarde. Eu queria que você trouxesse aí então as informações, primeiro, dessa sua estada em São Paulo e também falando sobre essa repercussão em relação a essa chamada de atenção para a situação das Santas Casas e hospitais filantrópicos do Brasil. Boa tarde, Dora.
Boa tarde, Macari. Boa tarde, ouvintes da 98FM. É um prazer, mais uma vez, estar aí com vocês, compartilhando a situação das entidades filantrópicas, que, inclusive, está incluída o nosso Hospital São Francisco de Campo Formoso. Bem, nós estamos aqui em São Paulo, nesse momento, Macari, participando da Feira Hospitalar, que é uma feira, a maior feira da América Latina, né, onde a gente está tendo a oportunidade de estar se atualizando com a questão de parque tecnológico voltado para as para hospitais, tendo a oportunidade de discutir preços e até conseguir preços menores, né, que é o que a gente chama preço de feira, e também tendo conhecimento, além da questão teórica, né, que existe um congresso dentro desta feira, não só expositores de equipamentos, materiais e insumos, onde a gente busca fornecedores com menor preço também para levar para nossas instituições, também a questão da teoria, né, onde a gente aprende aqui muito com temas voltados para a nossa situação. Então, estamos aqui também com o nosso diretor-geral, Dr. Renato Filho, nosso diretor de cirurgia, Dr. Ricardo Sampaio, né, e Sinalva, que é responsável pelas compras, e doutora Neila Renata, pela parte de neonatologia e UTI, que o Hospital São Francisco vem aí com muitas novidades nessa parte da humanização do parto natural, na parte da maternidade.
Ô Dora, e em relação a essa ampla discussão, é um assunto que para vocês é assim, parece ser natural pela forma que vem sendo discutido, tanto você que é representante das Santas Casas, quanto as pessoas que militam na área, quanto os congressistas, o próprio Ministério da Saúde, para vocês talvez pareça ser uma coisa normal porque vocês discutem o assunto no dia a dia, mas para a gente, o cidadão comum, não parece ser tão simples assim essa discussão em torno da situação das Santas Casas. Como é que você viu essa repercussão ontem a nível nacional em relação a este assunto?
Veja bem, Macari, para a gente que lida no dia a dia, é um assunto já corriqueiro, né? A questão da dificuldade das entidades filantrópicas, né? Da situação financeira, porque é conhecido por todo mundo de que o SUS ele é subfinanciado, essas entidades são responsáveis por mais de 50% do atendimento ao SUS na média complexidade e mais de 70% na alta complexidade. Então, o Sistema Único de Saúde, ele estaria completamente colapsado caso essas entidades não fizessem parte dessa rede assistencial. Mas chegou um momento, e aí é por isso, né, o momento está alarmante, é por isso que o setor resolveu fazer uma campanha cheia de silêncio, porque as Santas Casas, historicamente, elas já têm essas dificuldades e vai vivendo e sem colocar para fora, sem puxar a comunidade, a sociedade civil para perto de si, vai aguentando essa situação e buscando soluções, se endividando, buscando empréstimos em banco para pagar a folha de pagamento no final do ano, quando a responsabilidade legal, em primeiro lugar, é da União, é do governo federal, é do governo estadual e são dos municípios, é do poder público. Nós somos parceiros, nós somos, né, corresponsáveis, mas não somos os responsáveis diretos. Então, o setor acordou e colocou para fora, porque essa é a maior crise que o setor passa. Nós estamos com uma força no pescoço, as entidades já estão endividadas e o cenário que se enxerga e que temos vivenciado, principalmente com as últimas aprovações pelo Congresso, né, pelo Congresso Nacional, de alguns projetos, como o projeto de lei da enfermagem, que vai significar a pá de cal para essas entidades. Por que isso, Macário? Porque esse projeto tem um mérito, é inquestionável, que é a valorização da categoria de enfermagem, a qual o setor é completamente a favor, valoriza esses profissionais, sabe a importância deles, principalmente nós gestores de unidades de saúde, os quais vivenciamos o quanto esses profissionais se dedicam, trabalham. Mas, infelizmente, esse projeto ele foi aprovado de forma irresponsável. Ele não poderia ter sido aprovado sem que houvesse uma indicação de fonte de financiamento para que ele seja viável na prática. Então, o impacto financeiro para o setor filantrópico é de mais de 6 bilhões de reais. Onde essas entidades buscarão? Dando um exemplo aí para a nossa Campo Formoso, o Hospital São Francisco sofrerá um acréscimo na folha de pagamento em torno de 235 mil reais mensais. De onde essa instituição tirará uma instituição que já está com o déficit aproximadamente de 300 mil por mês? E assim como o Hospital São Francisco, são todas as outras entidades no país. Né? A gente conversa, a gente dialoga, as federações, a CNB, que é a Confederação Nacional das Entidades Filantrópicas, está aí, e nenhuma entidade, nenhuma, tem condição de arcar com esse impacto direto na folha. E isso significa o quê, Macário? Infelizmente, as entidades terão que fazer opção por fechar serviços, fechar algum tipo de atendimento, vai haver desemprego, porque você sabe que quando se fala em salário, envolve outros agentes, autoridades, como o Ministério do Trabalho, como o sindicato, que estarão, com certeza, nas costas dessas entidades, obrigando-os a cumprir o que a lei manda. E assim, como nós não queremos enfrentar esse cenário, a gente está aí alertando a comunidade, a sociedade como um todo, e principalmente as autoridades, e buscando ações para que isso seja resolvido antes do presidente sancionar esse projeto de lei.
Bom, ontem Sim, pode concluir.
Ontem vocês viram aí que nós estartamos um movimento mais agressivo, né, que é o, inclusive, trocamos o nome do movimento de Chega de Silêncio para Os Filantrópicos Não Suportarão. Colocamos 1.800 cruzes na frente do Planalto, né, tendo aí o apoio incontestável da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas, que graças a Deus é presidida por um deputado federal baiano, nosso conhecido deputado Antônio Brito, que tem sido um guerreiro aí na compra dessa causa, na luta, junto com as entidades filantrópicas. E a gente passou para um movimento mais agressivo, justamente porque as entidades estão agudizando em pensar que o presidente sancionará o projeto de lei e nós não teremos mais o que fazer. Então, conseguimos já colocar uma emenda através do senador Reis, né, tudo isso fruto de articulações políticas e muita articulação, porque senão a gente não conseguiria. E nesse momento estamos defendendo que 26 da assinatura de pelo menos 26 senadores para que essa emenda, a PEC 11, que vai dizer, né, vai fazer com que a União repasse, se responsabilize pelo repasse desse impacto financeiro do projeto de lei, né, indique uma fonte de financiamento para isso, vá para o Congresso e a gente vai para outra luta, que é fazer com que o Congresso aprove essa emenda.
Bom, então, a gente... Marconi, tem uma outra pergunta também para você. Dora, nós estamos conversando com Dora Nunes, que é presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos da Bahia e também gestora da União Hospitalar São Francisco, participando de um evento em São Paulo e trazendo as informações sobre essa repercussão em relação à questão que envolve os hospitais e hospitais filantrópicos e Santas Casas da Bahia e também do Brasil. Marconi.
Dora, e quais são as perspectivas? Uma vez que, na terça-feira, na Rede Bahia, houve uma matéria sobre as Santas Casas no BATV e ontem no Jornal da Manhã, à noite no Jornal Nacional. Uma vez que o Hospital São Francisco está ofertando a questão das UTIs, as cirurgias ortopédicas, a questão da maternidade, de mamografias, coisas que poderão, ou seja, exames que poderão também ser ofertados pelo SUS. Como é que será essa demanda, uma vez que o Hospital São Francisco está na iminência de oferecer essa questão de saúde para Campo Formoso e região, mas vem aí também essa questão de enfrentar a crise. Como equilibrar essa situação?
Marconi, a nível nacional nós estamos tentando resolver, né, pelo menos um dos grandes problemas, que será o impacto desse projeto de lei, com o que eu acabei de dizer. A aprovação de uma emenda, né, na PEC 11, para que haja uma fonte de financiamento deste impacto financeiro no setor filantrópico. A nível local, a nível individual de cada instituição, todas elas estão fazendo o que sempre fizeram, que é tentando, né, diminuir custos e aumentar receitas. No caso específico do Hospital São Francisco, que aí você pode achar que está andando na contramão do que está acontecendo, não está andando na contramão. De fato, nós estamos aí numa esfera de pujança, de crescimento do hospital, de desenvolvimento, de oferecimento de mais serviços pelo Sistema Único de Saúde, justamente porque a gestão enxerga de que Campo Formoso precisa, né, nós temos o potencial, e aí onde está o segredo, né, e o segredo da gente estar conseguindo avançar em detrimento da situação caótica, né, que as entidades estão passando, e que o hospital não está fora dessa situação. Tá? Vocês viram ontem no jornal, inclusive, a matéria onde saiu o Hospital São Francisco, como a importância desse hospital na região, como o único hospital filantrópico em um município de mais de 75 mil habitantes e que atende a toda a micro-região. Sim, Dora, e como é que vocês estão conseguindo fazer isso? Graças a Deus, né, nós temos uma equipe de profissionais, principalmente os cirurgiões de planta, e que eles estão conseguindo atrair a região, a micro-região inteira, para realizar cirurgias eletivas, tanto pelo saúde suplementar, por plano de saúde e por particular. E que aí a gente pede a compreensão da população, e é nesse momento que as pessoas precisam entender que esse atendimento por plano de saúde particular que o Hospital São Francisco faz é o atendimento que viabiliza a manutenção do Sistema Único de Saúde dentro dele. É esse atendimento que financia o subfinanciamento do SUS. Se o SUS só me cobre 60% do custo de um procedimento, onde é que a Santa Casa vai buscar os outros 40%? Justamente nos atendimentos particulares e dos planos de saúde. Então, é esse jogo que a gente acaba fechando as contas no 0-0, né, porque a gente acaba tendo uma compensação, mas infelizmente nós chegamos no momento de que essa compensação já não está mais tão equilibrada. A gente já está aqui começando a ter déficit financeiro mesmo.
Pode concluir, Dora.
Não deixaremos, né, estaremos sempre correndo atrás, né, trabalhando diuturnamente, fazendo a nossa parte, até porque o propósito de uma Santa Casa é atender aos mais necessitados, e isso a gente não vai deixar nunca de tentar permanecer com isso. Para vocês terem uma ideia, o nosso atendimento ao SUS é 90%, a gente dedica 90% do nosso atendimento ao SUS, os outros de saúde suplementar e particular é 10%, quando na verdade a minha obrigação seria de 60%, a lei só me obriga a oferecer 60%, mas o Hospital São Francisco acaba oferecendo 90%, e nós não deixaremos de percorrer nesse propósito.
Okay.
Então, enquanto a gente puder, né, estar oferecendo e buscando maior amplitude de acesso aos serviços pelo SUS à comunidade de Campo Formoso e região, nós estaremos aí. Agora, claro, se somos empresa, né, e como empresa, nós não podemos ver a empresa decaindo, tendo déficit, nós permanecermos com sonhos. Né?
Uhum.
Aí nós teremos que fazer as opções para que a gente consiga manter a empresa viva.
Ok. Nós agradecemos então a Dora Nunes, presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos da Bahia, e também gestora do Hospital São Francisco, União Hospitalar São Francisco, mesmo estando aí participando deste evento em São Paulo, encontrou tempo para atender a equipe de jornalismo da Rádio 98 FM. Posteriormente nós voltaremos a conversar, vamos conversar também com o Dr. Renato e trazer outras informações. Então agradecemos aqui, Dora, pela sua participação hoje conosco. Muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço aí a parceria de vocês sempre, estamos disponíveis, tá, para estar sempre compartilhando e informando a comunidade e as redes sociais e a comunicação, que é fundamental estar ciente e próximo, né, de todos nós, que nós estamos tratando de coletividade, de bem comum e da coletividade.